pessoal, Marco Túlio Baima antes do programa de hoje começar para dar aqueles nossos tradicionais recados que a gente tem feito nos programas gravados na quarentena. Esses recados são importantes pra gente porque dessa forma a gente contextualiza vocês e informa algumas questões antes de começar a edição de hoje do programa. Caso você não queira ouvir esses recados, a gente deixa a minutagem para você pular lá pro início do programa de hoje. Então ouça quando o programa de hoje começa.
3 minutos e 40 segundos.
O primeiro recado é para falar que o programa que a gente está postando hoje é a parte 1 da conversa que a gente teve sobre a cena underground da música como um todo, mas obviamente focada aqui no nosso rap. A segunda parte desse programa deve sair até o final dessa semana. Como vai ser um episódio menor, o próximo, então eu posso garantir que sai até o final dessa semana, tá bom? O segundo recado que eu tenho pra dar é pra falar da nossa parceria do Poeira Tapes com o Estúdio Criativo. O Estúdio Criativo é o local em que a gente grava programas presencialmente, porém na quarentena a gente tá dando um tempo do Estúdio Criativo por questões óbvias. Só que além do estúdio físico em si, o pessoal lá do Estúdio Criativo tá prestando alguns serviços online. E dentre esses serviços está o trabalho de edição de podcasts, assessoria online para produção de conteúdo e criação de pautas e técnicas de locução. Falando do estúdio físico em si, ele é climatizado, fica aqui em Belo Horizonte, tem tratamento acústico e proporciona a gravação dos programas de áudio com qualidade digital e em alta definição. Caso você tenha interesse, é só você entrar no Instagram do Estúdio Criativo, @oestudiocriativo, ou pelo WhatsApp 31991870600. É só você falar com o João que você é um ouvinte do Poeira Tapes, que rola um desconto bem legal. Aproveitar que a gente deu as redes sociais do Estúdio Criativo e o contato, você pode conversar com a gente do Poeira Tapes nas nossas redes sociais. É o Twitter e o Instagram, os dois são o @poeiratapes, nome do programa tranquilinho. E você pode interagir com a gente por lá, que a gente responde, criticar a gente, elogiar, que é melhor que criticar, né? Porque massageia o nosso ego, que a gente prefere. Falando sério agora, vocês podem conversar com a gente lá, que dá indicação, que a gente conversa tranquilamente. É bem legal trocar essas figurinhas com os nossos ouvintes. E por último, a gente tem que agradecer o Rômulo Boca por aceitar participar aí do nosso episódio. Na minha opinião, é o episódio que eu mais gostei de gravar. Tanto pelo assunto quanto pela qualidade final dele, eu acho que ficou bem legal. Espero que vocês gostem. Entrem nas redes sociais do Rômulo Boca, todas aí estão na descrição do programa. E fique com o programa de hoje. Poeira Tapes no ar, outra edição do podcast Poeira Tapes. Agora a gente tá no ritmo. Eu sou Marco Túlio Baima, apresento o podcast de hoje. Nem uma semana de diferença entre uma gravação e outra. Uma semana é como se fosse um segundo de diferença.
O bagulho tá louco.
Casa cheia mais uma vez aqui no podcast. À minha esquerda a gente tem ele, o Visco Gordo, o MC Cid Branco Matheus.
É, velho, eu cansei de ser comparado com o Post Malone, agora eu quero ser comparado só com o MC Cid, tá ligado?
Misericórdia.
Aumentou o seu nível de comparação? MC Cid maior que o Post Malone?
Claramente abaixei. Ô, velho, eu acho que todo mundo aqui concorda que o Post Malone é ruim, mas é melhor que o MC Cid, na moral.
Puta, eu não concordo. Eu acho o Post Malone um cara incrível.
Eu também, pô, você é louco.
Ah, velho, eu acho Post Malone super zoado, velho. A cita que ele fala é bem estranha. Mas eu gosto da música dele, na real.
Eu acho ele um cara legal pra caralho, mano.
Ele é fofo mesmo.
É, mas comparando com o mestre MC Cid, eu acho complicado. À esquerda do Visco Gordo, a gente tem aquele menino que ama um Yu-Gi-Oh, né? Senhor Carlos Cruz Nunes, Exódia Memo.
Exódia Memo. Amo Yu-Gi-Oh, porém não amo...
Rapper que gosta de processar.
É. Já.
Ah, pronto.
O bip tão cedo assim, mano.
Ô, velho, aqui o podcast vai ser tipo. Sabe quando o Jahu cantava clapback? Não tinha versão clean? Tipo, não tinha nada. A música era tipo só silenciada, porque clapback, back, tá ligado? É, velho, tipo isso. Prazer, Carlos aqui na área, como sempre, no podcast Poeira Tapes. É, e tamo junto, como sempre. Vamos iniciar o nosso papo aqui.
Bora lá, esquerda do Carlinho. A gente tem ela, a pagodeira desse podcast.
Qual é?
Ah, achei que a Lele já ia brigar comigo, porque eu chamei ela de pagodeiro e ela não gosta de pagode.
Eu sou pagodeiro, eu sou fã de trap de Zoomer, né? Trap de, feito para pessoas com menos de 15 anos de idade. Eu tô falando tipo aqueles trap pro Speed Racer, tá ligado? Que todo mundo no clipe tem 12 anos de idade, com umas armas na mão. Tem beat na bota, essa beat pede cheio de não vai embora. Speed Racer. Pulo no Porsche, ela olha. Pulo no Audi, ela olha. Pega essa bicha lá fora. Pega essa bicha safada. Pega essa bicha, ela adora.
Nerf na mão, né? Tipo...
É o trap do Itachi Uchiha, né?
Adora, mano, todo dia, no repeat.
Trap da Katsuki.
É rap desmilinguido, tá até aí na timeline.
É aquele West, sei lá.
Quem que ganha numa porrada até a morte, né, mano? O rap desmilinguido.
Dudão. Já ouviu os quadrinhos do Dudão? Você tá ligado os quadrinhos do Dudão?
Vocês já repararam que o olho do Dudão parece um órgão genital masculino?
Parece mesmo. Olho de piroca, foda-se.
Parece mesmo. Desculpa falar, é verdade.
Dudão, foda-se.
Ai, mano.
Velho, eu morri lá no rumo, na moral.
Dudão é um falso profeta, tá ligado? Dudão é de Deus. Dudão é totalmente um falso profeta.
Tá na Bíblia isso.
Cenas do Dudão falando que vai sentar no moleque.
Oh.
Véi, Dudão é loucaço, véi.
Revista evangélica para crianças. Tem que apresentar o nosso convidado, que tá à esquerda da Lelê. É um cara, assim, sinceramente agora, sem gracinha. Acho que é um cara que eu mais admiro no rap nacional. Não tô falando só pra puxar o saco. É um dos caras mais inteligentes da cena que eu conheço. Ele é escritor, ele é apresentador, ele é rapper. E ele é e-girl. A gente tem Rômulo Boca no nosso podcast, senhoras e senhores.
Opa, beleza, rapaziada?
Salve. Falando em e-girl. É Dudão e girl, foda-se.
Sabe o que eu acho animal? É que a gente demorou 10 minutos só pra fazer a apresentação do podcast.
É isso aí, velho.
Poeira Tapes é bagunça, tá ligado?
O nível é esse.
O podcast é esse, Poeira Tapes. E a gente chamou o Rômulo Boca aqui pra participar com a gente, por quê? Estão vendo aí no título do episódio, a gente vai falar sobre a cena underground, quando o Facebook era relevante. Eu lembro que tem um post assim do Boca falando, basicamente, eu não vou lembrar o post inteiro, mas que o underground era massa, é massa pra quem não tá no underground.
Sim.
E desde então, isso já tem anos, cara, e desde então, ficou na minha cabeça, e Boca já é uma pauta muito antiga aqui, e hoje a gente tá realizando essa pauta, felizmente, o Boca tá aqui com a gente.
Eu acho que pode mudar a pauta de underground pra Dudão, que já
não, para aí.
Dudão que eu morro, velho, você sabe disso, cara. Tô com uma pergunta mó séria pra fazer aqui pro Rômulo, mano.
Chega de Dudão, hein?
O ícone evangélico de desenho animado é o Smilinguido, velho. O Dudão seria o underground?
Exato.
Exato. É exatamente isso.
Vamos começar o papo do underground?
Vamos.
Boca, queria que você fizesse essa introdução, velho, tomando como ponto de partida esse post. O que, que você quis falar com isso, tá ligado? As suas percepções iniciais sobre essa parada do underground só é massa mesmo pra quem tá de fora dele.
Posso fazer uma pergunta um pouco anterior a isso?
Claro.
Porque, tipo, as pessoas falam de underground e eu, na real, não entendo do que elas estão falando. Tipo, underground, pra mim, era o que tinha, tipo, rap nacional nos anos 90, tá ligado? Qual que é a diferença do conceito de underground? O conceito que tinham, tipo... antes do YouTube estourar em 2008, 2009, pra agora.
Funciona assim, cara. Primeiro, pô, acabei nem agradecendo o convite. Quero agradecer primeiro o convite aí de vocês terem, pô, lembrado de mim e ter me chamado. Fico muito feliz aí de sempre, pô, trocar uma ideia com a rapaziada de qualquer lugar do Brasil aí. Isso aí é muito legal, mano. Respondendo sua pergunta sobre o underground, a diferença do underground antigamente pro underground de agora. Existe o underground da cena inteira, quando a cena inteira é underground, ela não tem um mainstream, ou seja, ela é uma cena totalmente fincada mesmo no chão, fincada mesmo no do yourself, fincada mesmo no lance de não ter empresários e mídias atrás, etc, etc. Isso já aconteceu com a cena punk, já aconteceu com hip hop, já aconteceu com hardcore, já aconteceu com metal, já aconteceu com todas as cenas que a gente conhece, tá? Ou seja, sim, todos os grupos de rap antigamente eram considerados underground, por quê? Porque não existia o rap, apesar de já existirem grandes nomes, grandes grupos fazendo turnês nacionais, com empresário, etc. O rap ainda não circulava nas grandes mídias, ele tinha uma grande ligação com o crime, e ele conversava muito nas periferias, então assim, era uma parada do yourself, porque ele se expandia de boca em boca mesmo, tipo assim, o Carlinhos era meu vizinho, eu ouvi um CD do Racionais e eu sabia que o Carlinhos ouvia rap. Então eu ia lá, ouvia meu CD do Racionais, pegava a minha fita do Racionais, nem era CD, pegava a minha fita do Racionais, levava na casa do Carlos e falava, Carlos, ouve esse grupo de rap aqui. Aí o Carlos saía, ouvia o bagulho, levava pra outra pessoa, levava pra escola, ia pra São Bento, ia pra Porta da Galeria. A cena inteira do rap era underground. Hoje o underground é diferente por quê? Porque hoje existe um mainstream no rap, hoje o rap toca na TV, toca na balada do boy, toca na rádio, toca dentro da casa da minazinha branca, loira, que faz vídeo no TikTok, então existe hoje uma cultura... Eu tô falando do Brasil, tá? Uhum. Dos Estados Unidos é outra ideia, é outra nuance. Hoje o rap tem uma cultura... Ele tem uma cultura mainstream, ele alcançou o mainstream, ele virou abertura de novela da Globo, então é diferente por quê? Hoje, basicamente, o underground do rap é o cara que ainda não atingiu o mainstream, não atingiu o grande público, ele não toca pra um número enorme de pessoas, ele não é tão consumido como um Djonga, como um Sidoca, como um Matuê, ou como qualquer cara que tá no mainstream do rap. Então a diferença dos anos 90 pra hoje é essa. Nos anos 90, a cultura hip hop e o rap era todo underground, era toda uma cultura de rua, era todo focado na rua, na periferia, nas coisas, nas mazelas que aconteciam na periferia, e era uma coisa muito do yourself. Os próprios grupos financiavam suas turnês, não tinha um cara branco de topete atrás de você, assinando seu contrato e falando, ó, você vai cantar em Brasília, você vai cantar em Goiás, a diferença é essa. Agora, respondendo a segunda pergunta, que na verdade foi a primeira, o que eu quis dizer no post foi o seguinte: o underground só é legal pra quem não tá nele, porque, primeiro, hoje o rap é um negócio, virou um comércio, virou uma forma de se ganhar a vida, uma forma de virar um artista. Todo mundo sabe que o underground é extremamente injusto com os seus artistas, tanto que não existe artista do underground que quer se manter no underground. O cara faz o trampo dele exatamente pra poder virar e alguém uma hora olhar pra ele e falar, caralho, esse cara é bom, vou investir na carreira dele, caralho, esse cara é bom, vou divulgá-lo. Opa, eu sou um artista grande e eu ouvi um cara esses dias no meu fone e eu gostei dele, eu vou entrar em contato dele porque eu quero chamar ele pra abrir o meu show, eu quero chamar ele pra fazer uma música comigo, eu quero chamar ele pra ele aparecer, sei lá, no meu próximo clipe. Ou seja, o underground é legal porque é uma massa de movimentação muito genuína. Todas as pessoas que estão ali no underground criam a sua arte de forma visceral e muito livre. Eles não têm muita... Eles têm mais uma preocupação de falar algo, de mostrar algo para as pessoas. Eles têm uma preocupação de tipo, olha, eu tenho algo para falar. Oi, tudo bem? Eu estou aqui, eu tenho algo para falar. Eu gostaria de desabafar isso. E se isso agradar a vocês, eu gostaria, quem sabe, de ganhar dinheiro com isso. Então o cara, ele é um pouco mais visceral enquanto ele está no underground. Depois que ele vai para o mainstream, obviamente a música acaba tendo um pouco de mudança, etc. O underground é muito injusto, cara. Você ganha pouco, você gasta muito, você recebe muito não, você é muito ignorado. O underground de qualquer cena prejudica um pouco assim o lado psicológico das pessoas, porque realmente é muito injusto. Mas isso é em qualquer lugar, né? Tipo, as pessoas, você acaba sendo assim um pouco meio que cancelado, meio que deixado de lado, meio esquecido. E é uma batalha injusta até que você consiga chegar em algum canto e as pessoas tirem você dessa batalha injusta, né? Eu quis me referir isso no post porque, pô, eu sou um cara que faz
faço rap desde 2012 e faço rap profissionalmente desde 2015. 2015 e 2016 eu comecei a fazer rap profissionalmente mesmo assim, de me dedicar. E tipo assim, eu tô há 5 anos fazendo rap, 4 anos, 5 anos fazendo rap. Pra mim, mano, é difícil pra caralho, tá ligado? Porque tipo assim, eu consigo ganhar um dinheirinho com rap e tal, mas assim, tudo que eu faço sai do meu bolso. Eu tenho um estúdio hoje, da hora, eu tive que bancar aquele estúdio, eu tenho que fazer uma assessoria, eu tenho que bancar aquela assessora, aquele assessor, eu tenho que fazer merch, eu tenho que bancar aquele merch, eu que tenho que, tipo, patrocinar minha música no YouTube, tenho que patrocinar minha música nas redes sociais, eu tenho que... Tudo sou eu que faço e muitas vezes o retorno não é bom, mano. Às vezes é bom, às vezes não é bom. Logo, isso se torna cansativo, emocionalmente é muito cansativo, por isso que eu falei isso no post. Eu não quis em nenhum momento ofender o underground. O underground tem, mano, pessoas geniais, assim, tá ligado? Pessoas incríveis, pessoas maravilhosas, assim, tipo, artisticamente falando. Não tô falando pelo lado pessoal, tô falando artisticamente falando, o underground tem pessoas maravilhosas. E eu quis me referir a isso, tá ligado? O underground é uma coisa que você ama, mas é uma coisa muito dolorida, mano, muito sofrida, tá ligado?
Sintetizou, tipo, super bem o que representa o underground, né? Não é... a galera acha que, tipo, é o, tipo, o underground é o ouro, pedra bruta, o diamante bruto, precisando ser lapidado. Quando não é todo esse diamante bruto, às vezes a pessoa tem a qualidade artística incrível, dá trabalho lapidar o diamante, né? Ninguém quer assumir esse bagulho, né? Porque o cara tá lá, o cara tá fazendo dele, divulga da forma que ele pode, às vezes marcando você, mas também tem 9 pessoas no post. A gente critica muito isso, mas é a maneira mais imediata que o cara tem de tentar sair desse minério bruto, né? Tentar alguma coisa. Então não é tipo esse mar de rosas. O cara às vezes acha que o cara é underground, que o cara tá com as contas pagas, tá ligado? O cara quer ser underground, que tá com a família bem, tá com a pensão em dia, sei lá, tá ligado? Quando não é exatamente bem assim que as coisas funcionam, né, velho?
Qualquer artista underground da gringa que a gente considera underground tem o tamanho do artista mainstream do rap brasileiro. Vou citar exemplos. Citei esse exemplo, inclusive num podcast da Rap TV. A gente tem o Fonte lá fora, que era do Little Brothers, grupo do 92 Wonder. A gente tem o Fonte. Fonte é um cara underground, né? Um cara que você vai, sei lá, andar pelo Brasil ou até mesmo dentro dos Estados Unidos e falar, você conhece o Fonte? E todo mundo vai falar, porra, conheço. Não, só a galera mesmo envolvida mais no hip hop, envolvida mais ali no rap, aquele movimento indie hip hop ali do começo dos anos 2000, vai saber quem é o Fonte. Só que o Fonte é um cara que paga todas as contas dele, mora numa puta casa boa, tem um puta carro bom com que ele ganha do rap. Outro exemplo que a gente pode dar, Mos Def, Talib Kweli. Qualquer cara que é visto como nichado, um cara meio underground, um cara que não tem o tamanho de um Migos, não tem o tamanho de um Travis Scott hoje, tem uma relevância absurda, absurda, gigantesca lá até hoje. Como, por exemplo, você pega até hoje o Mos Def fazendo beat pro Travis Scott, ou enfim, o Alchemist, que é um cara tipo extremamente underground, considerado underground, produzindo artistas gigantescos como Eminem, etc. E esses caras ganham muito dinheiro, então o que acontece? Lá, talvez o underground já não tenha esses problemas do underground daqui, os caras vivam de uma forma mais confortável e não achem tão ruim o underground, o país deles. Porque o hip hop lá é bélico demais, meu parceiro. O hip hop lá é real mesmo, o bagulho transforma os pretão em rei mesmo, entendeu, mano? Tipo, o cara se torna milionário, bilionário, o bagulho é real. Aqui é muito difícil o rap tornar até um artista milionário, se você for parar pra ver mesmo e falar assim, pô, quem são os 5 grandes artistas do rap nacional que estão ganhando muito dinheiro? Você vai ver que eles estão ganhando muito dinheiro, mas nada que os torne milionários, não chegam nem perto disso. Então, talvez lá o underground seja mais ameno de se encarar e de se viver do que o underground daqui, entendeu?
Sim. E esses artistas que estão ganhando mais dinheiro estão fazendo muito mais concessão do que os artistas da underground de lá, tá ligado? Muito mais concessão com a arte deles do que os artistas de lá. Tem um MC que eu curto pra caralho, que eu boto fé que eu sou a única pessoa que conhece ele do meu círculo de amizades, que chama John Wayne. Just as soon as the sun touched the meadow, I was born. Handcuffed to strings of Geppetto, I was lore. I swore that I would make it out alive, to the point that I have blood pumping into my eyes. I'm just a cardiac ghost that wants his body back. Ele é beatmaker e MC. Velho, ninguém conhece esse cara. É um cara branco, gordo. Nada a ver, nada a ver. Ele tem tipo 30 mil seguidores. tem 30 mil seguidores, só que ele tem um monte de play mensal, ele ganha vida com isso e ele vive confortavelmente com isso, tá ligado? Artista de, tipo, médio pra pequeno porte nos Estados Unidos. É um bagulho que não existe aqui no Brasil, não existe alguém com 30 mil seguidores fazendo 6, 7 vídeos com 1 milhão, ganhando a vida com isso, tá ligado?
Não tem.
E nem faz sentido pra cena brasileira.
A gente compara a partir do momento que você vê um beatmaker dar uma entrevista e falar assim, pô, mano, eu fiz um beat pro Drake, ou eu fiz um beat, sei lá, pro Kendrick Lamar 4 anos atrás, 5 anos atrás, e eu continuo pagando todas as minhas contas com esse beat. Quer dizer, a diferença é absurda, tipo... Uhum. E isso é um beatmaker, o cara não é nem o Lia de frente, ele é um beatmaker, tá ligado? Ele é o cara que produziu a batida, que é um cara que tem um puta valor, mas ele não é nem o linha de frente do bagulho. Uhum. Os caras grandes daqui, que são linha de frente, Matuê, Djonga, qualquer cara desses que tá grandão hoje, o cara não consegue ficar nem 3 meses parado, se eles ficam já faz um rombo fudido no bolso deles, entendeu?
Muitos desses artistas, ainda mais esses que estouraram mais cedo, tem que conviver com essa imagem do que é estourar pros Estados Unidos, tá ligado? A galera mora em mansão alugada, a galera... Tem altas fitas estranhas dessas, tá ligado?
Mora em mansão alugada e cola no jet de carro alugado falando que é do seu também.
Bizarro. Porque a galera tem que viver com a ideia do que é estourar nos Estados Unidos, tá ligado?
É bizarro, mas ao mesmo tempo eu entendo, porque não dá pra fugir, a gente é colonizado.
Muito do que trouxe de lá veio pra cá.
Desde a forma que a gente se tatua, a forma que a gente consome livro, música, arte, vem dos caras. A gente não tem como fugir disso, é uma coisa que tá muito acima da gente, entendeu? Obviamente no rap vai ser a mesma fita.
MC que faz propaganda nas músicas dele de roupa de grife, nem dá pra comprar no Brasil, tá ligado? Nem existe, tá ligado? Só dá pra comprar no camelô.
Nos Estados Unidos, os caras, tipo, têm o privilégio de, tipo, a marca não patrocinou, não? Vou tampar a marca no meu clipe, tá ligado? Vou, tipo, borrar a marca do negócio, tá ligado?
Correto.
Sabe por que tanto MC gringo usa Supreme? A galera paga, a Supreme paga os MC. Não é que nem aqui no Brasil, que a galera é fanboy de grife e fica usando porque quer passar a mesma imagem visual da gringa, tá ligado? É que nem o Romulo falou mesmo, é estrutural essa parada. É uma cabeça muito estranha mesmo que colocada na gente.
Sim, eu queria até... Sim. Ouvir a Lelê, porque eu sei que ela gosta muito de rock, pá, e que ela é assídua, seguidora da cena underground, né, Lelê?
Boa.
Eu tava até lendo aqui que inclusive casou muito com a situação do Brasil agora, né? Sobre o underground dos anos 80 pra cá, na verdade. Que a galera fica cagando muita regra pra quem se posiciona no meio underground. Essencialmente, do que eu conheço, claro. O underground é posicionado, tipo assim, a essência dele é ser posicionado, é ser uma contracultura.
Correto.
Sabe? Inclusive, na reportagem que eu tava lendo, o autor usa a palavra dadaísta, que o underground é dadaísta, que ele vai contra, que é literalmente a contracultura. Então, não tem muito do que ficar, porque o fulano da banda tal é antifa. Irmão, então você não conhece o movimento. Tanto é que a raiz de vários movimentos underground, com essa face dadaísta, vem dos primórdios da guerra, da Primeira Guerra Mundial. Eu tava lendo isso aqui também, achei bem legal. Que os movimentos artísticos, principalmente o dadaísmo, a princípio eram pacifistas. Como o pacifismo, isso. Foi visto por muito tempo como algo isentão, sabe? Os movimentos artísticos, principalmente que tinham essa característica de contracultura, se posicionaram como antifa. Ou seja, quem quer cagar a regra dentro do movimento falando que não tem posição, que antifa é tudo pirracento, é porque não conhece o movimento. É só isso que eu queria deixar aqui.
A galera que faz uma distinção entre pacifismo e antifa é uma galera estranhona, porque é uma galera que não entende o que a direita quer, tá ligado? Que nem, tipo, você pegar esse... Tem alguém querendo te matar, só que você é pacifista, então você tá em direção dele de braços abertos, tá ligado?
E joga uma fundinha, praga.
Esse bagulho é muito bizarro também, só complementando o que a Helena falou. Existe também uma bizarrice fodida entre o underground e o mainstream. É uma bizarrice exatamente parecida com o lance dos pretos e dos brancos ocorre entre, entre o underground e o mainstream, que é assim: a mina é preta, militante, e ela tá há 4 anos falando uma coisa e tá todo mundo esculhambando ela. Aí uma mina branca rica fala a mesma coisa e todo mundo endeusa ela. No underground e no mainstream ocorre a mesma coisa. Por exemplo, eu acho que eu ainda tenho guardado isso printado, mas eu lembro perfeitamente uma vez de eu fazer um post. Eu lembro que um cara fez um comentário no meu post, assim, e aí uma galera foi embaixo e concordou, que era um post referente a suicídio, crise de ansiedade, tal, 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 um bagulho assim. E aí, na mesma semana, o Djonga fez um post falando que sofria com problemas de depressão e ansiedade, e o cara tava no post do Djonga apoiando ele, mano. E aí, tipo assim, era o mesmo cara, brother, era o mesmo mano, saca? Tipo... Era exatamente o mesmo mano e, tipo assim, eu tava falando as mesmas coisas que o Djonga, tá ligado? Só que aí, no caso, o Djonga já era um cara do mainstream e eu era um cara underground.
O cara do underground tem que passar a fome. Aí, quando ele passa, digamos assim, pro mainstream, eu gostava mais do cara quando ele passava fome. É mais ou
menos. É, exatamente. Parece que, tipo, sua opinião não tem valor. É,
não.
A sua opinião não tem valor e, assim, tem um bagulho também que me irrita muito, que é esse lance de, tipo assim, ah, mano, você tá falando isso porque você é frustrado. Todos os MCs do mainstream são frustrados também. Eles não chegaram onde eles queriam, tá ligado, ainda. Todos eles
e tem
são frustrados.
Muita gente fazendo coisa mediana, fraga, e chegaram muito mais longe, e aí você fica vendo, tipo, é sério que esse cara chegou aí fazendo isso? Tipo assim.
Isso.
Dá pra você usar esse argumento com todo mundo, tá ligado?
Sim.
Porra, gente, você só tá falando isso porque você é frustrado, você é bilionário, você não é um multibilionário. Ser frustrado de bosta. Dá pra você fazer isso com todo mundo. É você ficar constantemente movendo o que, que é a definição de uma pessoa que não deu certo.
Sim.
É,
um argumento universal.
Falando disso pra um outro lado, eu acho muito estranho também, porque tem muita galera da mídia do rap, e a gente, eu boto fé que eu também devo ser culpado disso. Eu, por exemplo, eu já falei que eu gostava muito mais do Freud na época do Um Barril de Rap do que do Freud até esse último álbum dele, tá ligado? Tipo, da gente pegar e a gente... Endeusar um artista enquanto ele tava passando fome, tá ligado? Enquanto ele tava fazendo bagulho, tipo, sem perspectiva de ganhar dinheiro. A gente tem de endeusar os artistas enquanto eles não estão fazendo dinheiro. A gente é muito mais crítico pro cara quando ele tá sendo profissional do que quando ele tá fazendo bagulho sem perspectiva de ganhar dinheiro com isso, tá ligado? Isso é muito estranho pra mim. O Djong estourar pra fora da bolha do rap, que eu comecei a ver gente falando que Djong é ruim. E antes eu não via, tá ligado? Da época do DV, ninguém falava mal do Djonga, tá ligado? Uhum. Só tinha gente falando bem. Mas foi só ele começar a lançar álbum com hit e sei lá. Eu não sei se ele apareceu, mas eu sempre uso esse exemplo. O Djonga, foi só o Djonga aparecer no programa da Fátima Bernardes, tá ligado? Uhum. A galera critica. É estranhão isso.
Mas isso eu acho que é natural, mano. Quanto mais ser humano, pior fica. Sempre. Isso aí é uma coisa natural. Tipo, quanto mais pessoas ouvindo você, pior vai ficar, tá ligado? Eu conheci o Hatch com Asfalto do Catete, mano.
Saudade é foda, dor que fica perto, o peito aqui. Me dividi pela metade, a cada um que vi partir. Lembrei do sonho de fazer um funk bolado, ganhar dinheiro adoidado. Um dia seu dono do bairro foi ontem.
Nossa, aquela música foda, velho.
Numa época que, tipo, ninguém falava mal do Hatch. O Hatch era um cara prestigiadíssimo. E aí, quando ele lançou o Revel, pessoas começaram a falar mal dele. Funciona com todo mundo, mano, tá ligado? Eu acho que é normal, mano. Essa movimentação é normal. Ela tem uma explicação também muito com o lance de ego e tal. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, mano. É que, tipo assim... Realmente, eu sei que é mais fácil a gente descontar nossas frustrações nos outros, mas... Eu quis dizer que o que eu tava falando é que nem sempre o que o cara do underground tá falando é frustração. Às vezes o cara realmente tá falando uma coisa que tem sentido, tá ligado? E ele está mais próximo daquilo, tá ligado? E aí acaba ficando assim meio como tipo, ah, o cara tá falando só porque ele é frustrado. Não é. Sim, rola o lance da frustração, mas às vezes não é. Às vezes o cara realmente tá falando aquilo porque ele tem propriedade pra falar aquilo e ele tá vivendo aquilo. Como o exemplo que eu dei dos pretos e dos brancos que lutam na causa preta, tá ligado? Tipo, às vezes o cara é pretão, a mina é pretão. Tona, tá falando aquilo há muitos anos, tá sendo ignorada, tá sendo maltratada, e aí as pessoas só começam a dar ouvido pra aquilo quando algum influencer branco que tem muitos seguidores fala a mesma coisa, entendeu?
com as mesmas letras, exato.
Dá pra você ser invejoso e tá certo, tá ligado?
Talvez, claro.
É, dá pra eu pegar e falar, sei lá, se Doc é ruim, e eu tô falando que se Doc é ruim, porque eu queria ter o Oclean dele, tá ligado?
Vocês são indireto, Matheus?
Não.
É indireta pra mim?
Posso falar um bagulho? Eu vejo os posts do Carlinho enquanto se doca. Eu dou até rarrá lá nos posts e tal. Mas eu amo o Sidoca, brother, de coração, mano. Eu gosto muito dele, tá ligado? Eu dou rarrá com um puta peso no coração, porque eu amo o moleque, assim, tá ligado?
Não, é claro que você sente uma obrigação de rir do meu post, mano. É foda, tá ligado?
Eu dou risada porque é engraçado, tá ligado? Na real, não é porque é obrigação, é porque realmente é engraçado.
É o Carlinho postou, eu preciso dar agora.
Eu acho realmente engraçado as coisas que você fala do Sidoca, do Eminem. Tem vários caras que você ataca que eu sou muito fã, tipo Sidoca, Eminem e tal.
Eminem é difícil, velho. Eminem aí não tem como te defender, cara.
Puta, mano, eu gosto, velho.
Ninguém me respeita nesse podcast.
Eu gosto, brother.
Sabe aquele meme do cara com a... Do menino com a máscara de... Com toca ninja, com o dedo na boca, assim, o fone de ouvido? É eu ouvindo o Eminem, mano. É eu ouvindo o Eminem. Infelizmente, eu ouço o Godzilla, tá ligado? This beat is cray cray, Ray J, H A H A H A. Laughing all the way to the bank, I spray flames that cannot tame or placate the monster. You get in my way, I'ma feed you to the monster. I'm normal during the day, but at night turn to a monster. Novas do Eminem, inclusive, tá ligado? Porque eu entendo você gostar daqueles álbuns de 2003, eles realmente são bons.
Sim.
Dos dias até hoje.
Puta, eu acho o Kamikaze um CD espetacular, mano.
Nossa, não, cara.
De verdade.
Ah, tudo bem, é a diferença de opinião, né?
Eu dou risada dos posts do Carlos, porque eles são engraçados e também porque eu entendo o que gera a pessoa a dar aquele free hate ali, tipo... Eu entendo de verdade, mano, o que leva a pessoa a ouvir o Eminem de hoje, que fica só fazendo...
Não, porque black metal é exatamente isso daí.
A pessoa não sabe qual foi o primeiro disco do Eminem. Você pergunta qual foi o primeiro disco do Eminem. A pessoa não sabe, tá ligado? Você fala assim... Ah, porque as letras do Lil Wayne são tão complicadas. Teve um episódio que o Eminem falou que ele ficou debruçado em cima de uma letra do Lil Wayne 7 dias tentando entender linha por linha as letras do Lil Wayne.
Sim, sim.
Ah, mas o Eminem canta rápido. O Eminem é melhor que o Lil Wayne, tá ligado?
Eu entendo também o motivo de eu gostar do Eminem até hoje também. É isso que eu quero dizer, tipo, eu não posso também, de alguma forma, parar de gostar de um artista que eu gosto muito, porque tem muita gente falando mal daquele artista também, porque aí você também cai meio que num buraco de estar mudando a sua opinião, não porque você deseja mudar a sua opinião, e sim porque você está vendo um grupo de pessoas falando mal daquele artista. Não tô falando que é o caso de vocês aqui.
Eu tô falando mal do artista, só que eu não espero que você mude a sua opinião.
Então, é isso que eu tô falando. Eu não estou falando que é o caso de vocês aqui, mas é porque eu vejo muitas pessoas hoje falando mal do Eminem, e eu sei que elas falam mal do Eminem ouvindo Eminem e gostando de Eminem, e falam mal do Eminem porque tá fácil falar mal do Eminem. Ó, a gente tem que entender uma coisa: quando fica fácil falar mal do artista, todo mundo fala mal. Um exemplo: hoje ninguém fala mal do Brown, mas se um dia ficar fácil falar mal do Brown, uma pá de vagabundo vai falar que fala mal, que não gosta do Brown gostando. Isso é um puta erro, mano.
Uhum.
Tá ligado? Tipo assim, hoje em dia é muito fácil falar mal do Brown, é muito fácil falar mal do Eminem, é muito fácil falar mal do Tyler, the Creator, é muito fácil falar mal do Matuê, é muito fácil falar mal de uma gama de artistas, é muito fácil falar mal do Baco, por exemplo, hoje em dia. É muito fácil falar mal do Baco, mano. O que eu quero dizer é que, assim, existem pessoas que elas gostam verdadeiramente do artista e elas não vão parar de gostar daquele artista, mano. Tipo, o Eminem é um cara que eu gosto muito e eu tenho ainda meus motivos. Vocês podem ter certeza que não é porque ele faz esse flow que eu falei ou porque ele concordou com o Chris Brown, que o Chris Brown bateu na Rihanna. Não é por causa disso. Eu achei ele um puta cuzão por causa disso. Mas eu ainda entendo os motivos pelos quais eu gosto dele, entendeu? E respeito esses motivos.
Fora que o verdadeiro fã é aquele que fala mal do artista. Tipo, você, como quanto fã do Eminem, tem que admitir que o Revival ficou uma bosta.
Total.
Eu, enquanto fã do Lil Wayne, tenho que admitir que o Recaro é 4 Não foi lá essas coisas.
Que isso, mano. É o que eu mais Sim. gosto dele.
Tua música não ficou legal, entendeu? Esse é o verdadeiro fã. Que fala, mano, o cara tivesse na sua frente, chegaria e falava assim, ó, oh, mano, eu sou seu fã, tá ligado? Só que essa música aqui, esse disco aqui, não ficou legal. Ó, Djonga, eu sou seu fã pra caralho, tá ligado? Só que, ladrão? Não, mano, tá ligado?
Eu ri do momento do Carlinhos porque ladrão é meu CD preferido do Djonga.
Mas tem essa fita também, mano. Porque, assim, às vezes o cara tem uma estética, tá ligado? O Djonga, ele tinha uma estética antes de ladrão. Só que aí ele amadurece, quer se arriscar em outra parada, quer tentar outra coisa, quer atingir mais gente. Enfim, mil motivos que ele, com o tempo, ele vai mudando a estética. Então, por isso que eu acho que, às vezes, um cara que tá no underground, vamos supor, sei lá, faz sucesso com uma estética X do underground. E aí sai do underground, vai pro mainstream, com o tempo vai amadurecendo, que é um processo natural. Aí o fã que, tipo, tá acostumado às vezes com a estética dele no underground, vai criticar porque não entende esse processo de amadurecimento também, saca? É uma das
Totalmente.
Coisas que acontece.
Totalmente.
Infelizmente, eu sou esse tipo de cara. Muitas vezes eu sou esse tipo de cara. Pô, mano, eu dormi na casa do Djonga, na época que o Djonga tava gritando. Eu dormi no sofá da casa dele, na época que ele cantava gritando. E, tipo, esse Djonga que enraizou em mim, tá ligado? É muito difícil eu desapegar desse Djonga do Djonga DV, tá ligado?
Eu também, sou assim.
Foi muito louco você ter falado isso. Esse é o motivo, inclusive, da maioria dos fãs do Tyler, the Creator Underground odiar o Tyler, the Creator hoje, né, mano?
Sim.
Uhum. Exato.
Vou falar a minha opinião como se ela fosse um fato. Mesmo os álbuns do Tyler, the Creator, atualmente, seriam infinitamente superiores à época do Underground. Alguém concorda comigo?
Musicalmente, com certeza.
Musicalmente, sim. Eu, enquanto MC, não.
Agora, em termos de influência e em termos de originalidade, nem perto.
Uhum. É, eu boto fé que os álbuns dele mais recentes são tão originais quanto os antigos. São de influência, com certeza. Eu boto muita fé. Quando qualquer artista sai do armário, ele fica 30 vezes melhor pra mim.
É mesmo? Você acha isso?
Especialmente no rap, velho. Eu nunca vi ninguém saindo do armário e não ficando 60 vezes melhor.
Dá um exemplo, sem ser o Tyler.
Brockhampton inteiro. Deixa eu pensar um outro. Tyler Brockhampton. Não tem, não, ah, aquele I Love McConaughey também. Ele saiu do armário e ficou melhor. Eu tenho três.
Posso falar? Os únicos dois caras, na minha opinião, que saíram do armário, isso nem deveria ser a pauta desse assunto, mas que saíram do armário e ficaram melhor, foi o Frank Ocean, tá ligado? E o Rico Dalasan.
Esqueci do Frank Ocean.
A questão do Rico é que ele já começou saído do armário, né?
Já começou bebendo pra caralho.
Eu também fiquei melhor quando saí do armário.
Eu falar pra minha mãe que eu era bi, velho. Eu rimava mal pra porra.
E isso é muito doido, né, mano? Porque eu sinto que o underground é menos homofóbico que o mainstream.
Eu boto fé que sim, que não.
Eu sinto que as pessoas no underground, elas são, como a Helena falou, mais ligadas a causas. É, mas aqui eu sinto que as pessoas do underground realmente aceitam melhor, mano, as diferenças, assim. Tipo, pelo menos os caras do underground que eu vejo, assim, com exceção de um ou outro que...
Eu não sei se vocês conhecem um exemplo que me veio à cabeça aqui agora sobre a galera do underground aceitar muito melhor essas questões do que o mainstream. Foi o show da UDR. Não lembro agora qual foi. Enfim, um dos últimos shows da UDR que teve aqui em BH no Matriz. Eles estavam cantando Orgia de Traveco. Não sei se vocês conhecem a letra de Orgia de Traveco, que é um clássico da literatura brasileira. Eu tava com meus mano lá na minha quebrada. Chegou o Vanderlei e veio da ideia errada. Ele virou pra mim e fez a proposição. Orgia de Traveco com esquete de montão. Essa é a minha vida, será boy. Queima pedra, trepa com o Traveco, depois fuma minha eva. Sim, explico quem é o DR. O DR foi um grupo daqui de BH. Eu não lembro de que ano que eles são, mas era um grupo, né, musical daqui de BH, uma dupla, na verdade.
João Carvalho e Rafael Mordente.
Isso. E o foco de ambos era o escrachar, assim, sempre. Sempre muito satírico, sempre muito satírico.
Eu boto fé que era um bagulho de comédia.
E aí, igual eu tava falando, eles escracham principalmente na Orgia de Traveco, né, que é a música deles. No show, tipo assim, se você olhasse o show, era majoritariamente o público LGBT e pessoas trans, sabe? Divertindo, rindo, zoando. Muitas delas não se sentiam ofendidas com o show em si, com a música em si.
Se estavam dispostas a pagar pro show, eu duvido. Eu não pagaria pra um show de uma banda homofóbica. Uma banda que eu sinto que é violenta comigo, tá ligado?
Exato, é esse o ponto. As letras são, tipo assim, explícitas, sabe? Todo mundo entende do que tá falando. E você via, gente LGBT, a gente trans no show, assim, a rodo, fraga.
Aqui eles cantavam basicamente pro público de hardcore e cantaram no Verdurada. Inclusive, a primeira vez que eu vi o DR foi no Verdurada. Os shows deles eram basicamente aqui em São Paulo pra cena punk e hardcore, que tinha uma ligação com a militância straight vegan, com a militância preta e com a militância feminina. Eles cantavam e todo mundo se divertia. Anos depois, um deles se assumiu de direita, assumidamente de direita, um dos fundadores do MBL.
Pô, você não tá confundindo com o Bonde do Rolê, não? Porque Bonde do Rolê também tem a mesma história. Dois dos caras do Bonde do Rolê fundaram o MBL.
Então eu devo estar confundindo, enfim, confundindo. Mas o DR basicamente cantava pra essa galera e a galera aceitava numa boa. Mas eu acho que a galera aceitava porque entendia a intenção, saca?
Sim, sim.
A galera entendia a intenção porque, tipo assim, mano, sei lá, em rolê underground de rap, de hardcore e tal. Já vi várias tretas saindo assim por causa desse bagulho de homofobia, várias tretas mesmo. Já vi vagabundo apanhando várias vezes.
Por ser homofóbico ou por ser viado?
Por ser homofóbico.
Aí tá certo, tem que apanhar todo dia.
Agora tem uma coisa muito louca que é, o rap é extremamente homofóbico.
Uhum. Com certeza.
A gente sabe o porquê, todo mundo sabe o porquê, não precisa explicar, senão vai se estender muito. Absolutamente homofóbico. E é tipo assim, se você pegar as letras de rap e ouvi-las, mesmo com toda aquela homofobia e tal, quando você estuda a origem das pessoas, você pensa assim, Jesus, o rap era pra ser o menos homofóbico. Menos até que o hardcore, menos até que o punk, menos até do que qualquer outro rolê que tenha uma ideologia que apoie a liberdade das pessoas, a liberdade das pessoas serem o que elas quiserem ser. Mas o rap é extremamente homofóbico. Eu lembro de uma vez, há muitos anos atrás, mano, isso... Começo dos anos 2000, tá? Eu tô falando assim. E de colarem duas minas, assim, de mão dadas no rolê. Naquela época que as minas já usavam roupa... As minas que ouviam rap já usavam roupa larga. Porque, tipo assim, as minas se vestiam praticamente como um mano pra colar num rolê de rap. Pra elas serem aceitas, elas tinham... Basta você ver a forma que a Dinadi se vestia ou a Negra Ali se vestia. E eu lembro de colarem duas minas, assim, nem eram homens. Mas colarem duas minas, assim, de mão dadas. E elas se sentirem tão mal que elas foram embora, tá ligado? Isso é muito doido, porque, na verdade, o rap deveria ser o menos homofóbico de todos, né? E é o mais homofóbico de todos.
Sim, sim.
Mas é bizarro, porque tem várias outras paradas que é assim, né? Porque, tipo, você vê de onde que o rap vem, e na minha cabeça ele deveria ser anticapitalista, tá ligado? Ele deveria ter um posicionamento contra o sistema que tá fudendo todas as minorias que criaram o hip hop. Só que não é. Tipo, se você for pegar a grande maioria dos artistas, eles são extremamente, pelo menos nas letras, né?
Sim.
No rap gringo e o rap mainstream... BR também, são extremamente pró-capitalismo.
Aí eu até discordo um pouco, porque se você for olhar... Também sem querer estender muito pra esse lado, mas assim, se for olhar a cena do trap, por exemplo, da onde surgiu o trap. Quão antissistema, tá ligado? É você ter um preto muito rico usando grifes e joias. Qual preto que tem acesso que não seja o artista, tá ligado?
Esse lance da joia, do blim-blim, do carro e do dinheiro e... das mulheres e tal, ele tá mais vinculado a esse lance que o MT acabou de falar, mano. De uma retomada dos pretos e latinos de voltarem a se sentir reis de alguma forma.
Autoestima, né, mano?
Vamos aí falar, porra, mano, tá vendo esse ouro aqui? Esse ouro aqui você catou do meu continente e eu posso sim entrar na sua loja e gastar dinheiro com ele, foda-se, eu vou fazer isso. É tão contra a cultura como, por exemplo, o Kanye West fazer um show... usando uma jaqueta, a bandeira dos confederados do sul, tá ligado? O intuito era mais esse, de tipo... Como ocorreu com palavras pejorativas que foram adicionadas ao dialeto dos rappers?
Palavras com N.
Exatamente, né? Tipo, é mais por esse lado. O lance do anticapitalismo, ele é mais ligado mesmo ao underground, mano. Sinceramente, é mais ligado a grupos assim que tem um intuito mesmo de usar o rap como uma ferramenta de luta e militância, de denúncia. O grande chato disso é que esses grupos fatalmente acabam caindo naquele discurso chato de guardinha, de que você não pode prosperar com sua música, e você não pode sair do underground, e você não pode ganhar dinheiro, e você não pode ter uma vida boa com isso, tá ligado? O da hora disso é que isso nos anos de 2010, assim, pra cima vem mudando. Por exemplo, o Jay-Z, o Kendrick Lamar, alguns caras, eles... O próprio Kanye West, apesar das baboseiras que o Kanye West fala e faz, mostram hoje hoje que você consegue militar e ser rico e, tipo assim, usar do sistema, se beneficiar dos bens materiais que o sistema te dá e mesmo assim ser a favor de uma causa e lutar nela, entendeu? Por exemplo, todos os rappers tomavam um tipo de champanhe lá na gringa, até os caras verem uma entrevista do dono da Cristal falando que ele não entendia por que aqueles negros, aqueles crioulos bebiam o champanhe dele, que o champanhe dele não era feito pra eles, não era feito pra aqueles crioulos. O que os caras fez? Os caras se juntou, criam uma marca de champanhe e hoje ele é a maior marca de champanhe dos Estados Unidos. Lá eles se organizam, mano. Eles, é como eu falei, tá ligado? Lá eles têm uma maturidade muito maior, mano. Eles cancelam a coisa e continuam usufruindo daquela coisa mesmo assim, sacou? Tipo assim, mano, pra eles querem ocupar o espaço e mudar, tipo, a configuração daquele espaço, tá ligado? Porque, mano, também vou ser bem sincero, mano, não adianta só a gente militar, porque papo 10, você pode perguntar pra qualquer pessoa. Inclusive, acredito que todos vocês aqui do grupo têm algum tipo de militância, porque tem gays, tem pretos, tem nordestinos no grupo. Militância é uma coisa que te adoece.
Uhum. Ah, com certeza, velho, com certeza. É um bagulho que você tem, porque você faz porque você precisa, tá ligado?
É um bagulho que te adoece, que te cansa, que te desgasta, que tipo, mano, é treta pra caralho. Aqui no Brasil, o que a gente tinha que fazer? A gente tinha que se organizar pra entrar no sistema, invadir o sistema de alguma forma, ir contra o sistema e ao mesmo tempo tirar proveito dele. Pouquíssimos caras no Brasil fizeram isso, tipo Brown, Emicida e ponto. Tipo, pouquíssimos caras no Brasil fazem isso. Aqui no Brasil parece que existe uma debandada. Você não pode ser as duas coisas. Você não pode ser um cara que tem um carrão e é contra o racismo. Você não pode ser um cara que tem uma puta casa, tipo, na orla de Ipanema e ser contra a homofobia. Você não pode ser um cara que tem, tipo, 1 milhão na sua conta e ser a favor do MST, que você vira chacota na cabeça das pessoas, é chacota. Sim. E não é, tá ligado? Sim. Dá pra você fazer as duas coisas, tá ligado?
A galera compra muito esse discurso da direita, né? Tipo, você é comunista, por que que você tá vivendo numa sociedade, tá ligado?
Por que que você tem iPhone?
A galera realmente compra essas ideias.
Você é comunista, por que que você ouve?
Rapper que gosta de processar.
Mano.
Tá ligado? Até esses MCs que tinham a intenção de passar mensagem na música, né? Emicida, por exemplo. No primeiro álbum dele, ele tinha muito mais linha anticapitalista do que no quarto, tá ligado? Porque parece que quando as pessoas vão se colocando num lugar diferente na sociedade, elas podem se interessar por esse assunto.
Até mesmo o próprio Emicida fala isso, tá ligado? Eu acho que vai muito daquilo de amadurecimento que eu falei um pouco antes. Ele sempre fala. Mano, tipo, você pega meus primeiros álbuns ali, meus dois primeiros, eu tô revoltado, tá ligado? Mas eu não vou ficar a vida toda falando disso.
Exato.
Tinha que falar, eu já falei agora. Eu quero falar sobre outras coisas. É a mesma coisa de você pegar um cara negro pra falar sobre negritude. O cara negro, ele tem outras coisas na vida dele, tá ligado? Ele quer falar sobre outras coisas.
Gente, minha intenção é a mais longe possível pegar um artista, tá ligado?
Sim.
Meu rolê é só que dá pra você traçar essa linha. Uhum. E a grande maioria dos artistas que tiveram uma carreira levemente parecida com a do Emicida, tá ligado? Em várias questões. Isso demonstra um rolê sociológico, quase.
Eu acho esse rolê, na verdade, o mais genial, mano, assim, porque, porra, tem aquele bagulho que o Jay-Z já falou, e o Lil Wayne já falou, e um monte de gente já falou, né? Quanto mais dinheiro branco eu ganho, mais preto eu fico. Eu acho que isso sintetiza mais ou menos essa ideia, porque o que acontece? Aqui no Brasil, a gente tá muito preso ao lance da síndrome do underground ainda, de tipo assim, porra, eu escuto esse cara, eu escuto essa banda, e eu não quero que esse cara estoure, porque ele vai mudar, mano. Ele vai mudar e aí um monte de gente vai conhecer, vai ser uma bosta, o show dele vai ser uma bosta, o público dele vai ser uma bosta. Isso dentro de camadas é verdade, isso dentro de camadas não, tá ligado? Aqui no Brasil, você tem duas formas de encarar as coisas. Você pode ver o Brau, sei lá, não sei, no programa da Ana Maria Braga de manhã e olhar e falar, puta, olha, o Brau se vendeu e tal, 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 tal. E você está, até certo ponto, nessa opinião. E você pode ver o Brau no programa da Ana Maria Braga e falar assim, caralho, tem um preto favelado e rapper no programa da Ana Maria Braga.
Cozinhando, né?
Esse mano venceu, a gente acabou de conseguir um espaço. Isso é um exemplo. Então, tipo assim, tudo tem os dois lados da coisa e a gente tem que saber jogar ao ponto da gente estar sempre por cima, igual o Jay-Z faz, igual a Beyoncé faz, igual o Lil Wayne faz, igual outros caras fazem. A gente tem que saber jogar e estar sempre por cima, tá ligado?
Eu tava conversando com um amigo meu e ele falou um negócio que, infelizmente, eu concordo muito. Eu acho que essa veia revolta latina, do Racionais, do próprio Facção Central,
Costa a Costa,
e dos derivados, de que Racionais falando que não ia na Globo, as músicas eram meio que, entre aspas, as traduções de, muitas aspas, por favor, traduções de músicas revoltantes de artistas dos Estados Unidos, músicas do Tupac, músicas do Grandmaster Flash,
N.W.A.
Isso acabou colocando uma viseira no rap de que só podia ser daquela forma.
Exato.
Entendeu? De que você não podia crescer, você tinha que ser pobre o resto da sua vida, não podia fazer mais nada. Eu não culpo o Racionais por isso, porque o Racionais foi fundado quando o Mano Brown tinha 20 e poucos anos. E tem aquela coisa da revolta dos 20. Todo mundo com 20 anos quer meter o dente na jugular de alguém. Então, você não pode culpar o Racionais por isso, apesar dessa visão um pouco deturpada das coisas. Você tinha músicas de revolta, músicas de protesto nos Estados Unidos, tipo aquela temassagem do Grandmaster Flash com o Furious Five. Don't push me, cause I'm close to the edge. I'm trying not to lose my head. It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under. Mas a música é dançante, tá ligado? O cara falando, ó, tem rato no esgoto, tem rato na rua, tal, aqui a gente é pobre. Só que, tipo assim, é uma música dançante, tá ligado? Então, você, tipo, você tem essa visão das coisas, consequentemente, o Racionais, com o tempo, foi mudando de opinião, foi amadurecendo, porém, eles meio que não carregaram o rap junto com isso, junto com eles, tá ligado? Ó, chegar no rap e falar assim, a gente mudou de opinião. Até chegou, mas depois de que, tipo, já tava um bagulho extremamente enraizado, de forma que a gente tem essa dificuldade, até hoje, inclusive, de mudar o de fazer as pessoas enxergarem de que você não precisa ser pobre o resto da vida só porque você canta rap, tá ligado? De que você pode chegar algum dia, assim, esperamos, de que o cara faça, de que o cara viva bem, de que o cara faça música, a música ele gosta, de que o cara viva bem com isso, tá ligado?
Graças a Deus as pessoas morrem e nascem novas com outras ideias, né, mano? Eu vou falar um bagulho pra você, mano, por experiência própria. Se você não mudou de ideia até os 30, muito difícil você vai mudar ela, mano.
Exato, mano, exato.
Tá ligado? É muito dificilmente. Se você é um cara que é fã de rap, mano, e você tá com 40 anos, mano, e você ainda acha que homem gay não pode fazer rap, você ainda acha que mulher não pode ser frontman de rap, se você ainda acha que é zoado uma mulher trans fazer rap, um homem trans fazer rap, se você tem 40 anos e acha que a melhor opção era o Bolsonaro, igual vários rappers antigos aí da velha escola fizeram, porque agora eram da igreja, raramente, dificilmente você vai mudar de opinião. Por isso que eu falo, o bom é que nascem pessoas novas, tá ligado? É muito mais fácil hoje você mostrar pra um moleque de 15 anos. Não tô querendo ser Felipe Neto, mas a verdade é essa. É muito mais fácil hoje você mostrar pra um moleque de 15 anos que racismo não é zoado, que homofobia é zoada. Sim, porque ainda é preciso no Brasil. Mano, sabe por que o Felipe Neto faz tanto sucesso no Brasil? Porque, infelizmente, ainda no Brasil é preciso ter um cara falando óbvio, porque as pessoas ainda não entenderam, mano, que racismo é zoado, que homofobia é zoada e que xenofobia é zoada. As pessoas continuam sendo racistas, homofóbicas e xenofóbicas, mano. Tipo, dentro da quebrada você vê vários, tá ligado? Se eu, mano, pegar aqui minha quebrada inteira, eu moro, tipo, mano, uma quebrada fodida de São Paulo, parar minha quebrada inteira perguntando pras pessoas o que ela acha de um homem, beijar a boca do outro, o que ela acha de um homem preto, ser dono de uma empresa multimilionária, o que ela acha de uma mulher, ter direitos iguais dentro de um casamento, você vai ver que ainda muitas pessoas vão falar que isso é errado, mano. Então é por isso que caras como Felipe Neto ainda fazem sucesso. Caras como Felipe Neto ainda fazem sucesso porque ainda tem muitas pessoas do outro lado do balcão indo contra a ideia dele. A ideia dele só vai se tornar obsoleta e inútil e óbvia quando as pessoas do outro lado do balcão pararem de existir, tá ligado? Graças a Deus o ser humano ainda procria, tá ligado? A natureza ainda não cortou o ser humano de procriar, porque é muito mais fácil você colocar na cabeça de um moleque de 15, 16 anos, por mais estúpido que ele seja. Quando a gente é novo, a gente é estúpido, a gente é bobo, a gente é idiota, a gente gosta de besteira, de idiotice. Uhum. É mais fácil do que de um cara de 40 anos, mano. O cara de 40 anos não vai mudar, mano. Sinceramente, ele não vai mudar. Se ele não mudou até os 30, é muito difícil ele mudar, velho. De verdade mesmo.
e passa por todos os aspectos, né? Tanto de coisas que ele acha do rap, quanto de coisas enraizadas na sociedade, né? Tipo, homofobia, esses bagulho, né? Meu pai era esse cara. Meu pai era o cara cabeça dura. O cara pós-guerra, né? Tipo, pós-guerra, baby boomer, né? Que a gente chama de boomer. É por causa disso, porque é os caras que nasceram pós-segunda guerra e tem essas ideias de anos 70.
O cara que foi adolescente na ditadura.
É, exato.
Fudeu, Brasil.
Nasceu no pós-guerra e foi adolescente na ditadura. Um bagulho sim.
É por isso que, mano, às vezes eu acho as letras... Não tô criticando o Djonga, porque eu gosto muito do Djonga. Eu aprendi a gostar muito do Djonga e eu gosto muito dele, mano. Hoje o Djonga é um cara que eu gosto muito dele, tá ligado? De verdade. Eu gosto muito dele como artista, gosto muito dele como pessoa. Acho ele realmente um cara incrível. Às vezes eu faço algumas críticas contra o Djonga e as pessoas acham que eu tô falando mal dele. Não é. Eu realmente tenho uma admiração por ele. Às vezes eu vejo a galera falando, pô, mano, o Djonga, com o alcance que ele tem, desde o underground, desde o DV Tribo até hoje, querendo ou não, ele saiu do underground há pouco tempo, querendo ou não, ele saiu há pouco tempo do underground. Ele não é um cara que tá há muito tempo no mainstream. Eu acho o Djonga ideal, por quê, mano? Porque querendo ou não, ele, por mais raso que seja o discurso dele na letra, como algumas vezes eu vejo as pessoas falando, pô, mano, o Djonga poderia se aprofundar mais naquilo que ele tá falando, ele é um cara que alcança muita gente. Porra, mano, mas é que, tipo assim, se você der um livro do Malcolm X, contando a história do Malcolm X ou de alguém, sei lá, que era mais afinco e tinha um estudo mais aprofundado, pra um moleque de 15, 16 anos, aquilo vai assustar ele e ele não vai entender. É necessário um Djonga antes de um X. É necessário um Djonga antes de um King. É necessário um Djonga antes de um Doutor. É o primeiro contato do moleque de ouvir aquilo e falar, pô, mano, caralho, nunca tinha pensado nisso. Tá ligado? Um moleque de 14, 15 anos, mano, ele ainda não tá pensando. Ele ainda acha que a piada que ele ouve na escola sobre viado e sobre o cabelo do amigo dele, uma piada da hora, ele vai dar risada. Quando ele escuta Djonga, acaba sendo o primeiro contato, é uma janela que se abre. O moleque fala, pô, mano, nunca tinha pensado desse jeito. Isso leva ele a procurar coisas mais profundas e leva ele a ter outra formação.
O Djonga acaba sendo acessível.
Obviamente um cara que tem 40 anos, 30 anos nas costas e tá no rap a 12... A 20, ele vai ouvir o Djonga, ele vai ouvir o Da Lação e vai falar, para, mano. Bagulho é, mano, ir pra igreja, louvar a Deus.
Votar no Bolsonaro.
É, votar no Bolsonaro e eu sou contra essa pecaminosidade aí mesmo. E homem não tem que deitar com homem mesmo não e foda-se, entendeu? Então, tipo, esses caras que a gente às vezes acaba criticando por ter um discurso um pouco mais raso e óbvio, do underground ao mainstream, eles são necessários porque eles acabam sendo a porta pra uma coisa mais profunda, tá ligado?
Cara de igreja, aí depois que ele faz tudo, ele dá uma revistinha do Dudão pro filho ler, né, velho?
Novo mascote do Poeira Tapes.
Isso do Djonga, esse assunto é muito massa pra falar do que aconteceu com o rap, tipo, de 2016 pra cá, tá ligado? É, Rafa Moreira, cancelado de todas as maneiras que ele foi depois da constante homofobia dele. Tipo, galera da Recaide, todos eles... É, trataram de um assunto de tipo de negritude, dessas paradas, do jeito deles, de um jeito que era acessível, de um jeito que atrai público novo, tá ligado? Porque você pega as músicas do Facção Central, pega as músicas da galera que traz muita, e que é foda, que é boa, e que traz muito público, e que traz muita mensagem, e eles estão falando pro mesmo público há anos. As mesmas pessoas que ouvem Facção Central hoje são as pessoas que vão ouvir Facção Central daqui a 3 anos. Não vai ter muita gente nova ouvindo Facção Central, tá ligado? A não ser que alguma coisa muito bizarra aconteça. Mas, tipo, gente tipo Djonga, gente tipo o De Fidelis, que tá na conversa agora, vários desses MCs de trap, que às vezes nem... Eles trazem, eles trazem o assunto de um jeito que atinge muito mais gente, atinge gente de um jeito diferente, tá ligado?
Dá uma laciada também, mano. Dá uma largada na mente da molecada. Porque, por exemplo, Facção Central foi importantíssimo pra época deles, pro lance da denúncia. Mas eu, por exemplo, nunca vi o Facção Central fazer uma letra denunciando a homofobia.
O público não ia bater tanta palma, tá ligado?
É, ou denunciando, sei lá, denunciando que, tipo, o Brasil é o país que mata mais mata mulher trans, tá ligado? Uhum. Que acaba sendo um feminicídio. Nunca vi esse tipo de denúncia. Então, tipo assim, o cara que ouve Facção Central, mano, ele corre o risco dele ser um bolsonarista, acredita, mano? E eu consigo traçar na minha cabeça exatamente um mapa onde ele consegue ouvir Facção Central e ser bolsonarista ao mesmo tempo, por mais contraditório que pareça.
Vai parecer bizarro, mas eu boto fé que todo mundo aqui concorda comigo que tem muito mais chance de um fã do Facção Central ser bolsonarista que um fã do Djonga ou da Recaide Mob.
100%. Por isso que eu falo que, mano, Rafa Moreira é um cara super raso no que faz. Eu digo em termos de letra, porque ele é um, ele é um cara que faz trap, mas esse lance dele ficar... Não, como artista, não tem... como pessoa, todo mundo sabe que eu não gosto dele pelos meus motivos pessoais, pelo lance, né, da mancada que ele deu com a gente, etc. Como artista, ele inegavelmente é um cara fantástico, ele é um cara que, pra mim, ele é top 5 artistas influentes do rap da nossa década, e ninguém tira isso da minha cabeça, e eu respeito a caminhada dele. Sobre o lance dele como pessoa, de caráter duvidoso, homofobia, etc, isso aí, mano, não precisa nem falar, porque esse lance do Rafa ficar batendo insistentemente na tecla, com forma de meme.
Você é branco, bro!
Você não sei o quê, você não sei o que lá. Mesmo não se aprofundando, mesmo sendo um discurso extremamente simplista, deu um estalo na cabeça de uma molecada preta. E a molecada falou: porra, mano, peraí, quem são os 4 maiores grupos de rap do Brasil? Costa Gold, Raekwon, Hatch, todos os caras têm a pele branca, tipo, tem alguma coisa acontecendo. Peraí, vamos retomar uma coisa aqui. Junto com o BK, com o Djonga e com outros caras. Mas o Rafa, primeiramente.
O Rafa que botou essa posição. Antes do Rafa, o BK tava fazendo música com o Raekwon.
E tipo assim, é uma parada que eu ouvi esses dias de um cara grande da cena influente, preto, dando uma olhada num outro cara razoavelmente grande e branco. Ele falou: você não tá entendendo, o problema não é branco fazer rap, branco ganhar dinheiro com rap, branco ter público de rap, o problema não é esse. O problema é que, tipo, tem 5 grandes grupos de rap no Brasil e os 5 são de pessoas brancas. O problema tá aí, meu amigo. Eu preciso mudar isso, porque a cultura até então é minha. Ou seja, o Rafa, ele de alguma forma, com esse deboche dele, deu um start na galera e acabou sendo um start que revolucionou muito mais as coisas do que uma letra elaboradíssima do Facção Central, tá ligado? Com todo respeito à Facção Central, tá ligado?
É aquela analogia da mesa de jantar, né? Da casa, na verdade. Você tem uma casa, a casa tem a porta aberta pra todo mundo, você é visitante na casa, você não vai colocar os dois pés em cima da mesa de jantar, né, tá ligado? Ou tá lá a sobremesa, o bolo, você não vai comer o bolo inteiro, sozinho, tá ligado?
Sendo que nem os donos da casa fazem isso.
Pois é, exatamente.
Isso que é o mais louco.
E outra, o que o Rafa fez, o cara fez o bagulho mais simples do mundo, a coisa que a gente já devia ter feito isso há muito tempo. O cara conseguiu transformar branco, a palavra branco, em gamento, igual preto era, entendeu? Tava lá em página que nem era de rap, tá ligado? O cara lançava lá:
você é branco, bro,
tá ligado? É, do mesmo jeito que a gente que chamava a gente de neguinho na escola.
Mano, isso afundou tanto na mente da galera que você vê branco usando isso. Você vê branco falando: você é branco, mano, o que você tá falando, tá ligado? Tipo, esse bagulho, ele conseguiu fixar tanto essa ideia na cabeça da galera que, tipo, você vê os brancos usando as terminologias dele, saca? E isso de alguma forma suave. Já vi umas 2-3 vezes sendo usado de uma forma zoada, mas já vi muitas vezes sendo usado de uma forma engraçada pra caralho, tá ligado? Tipo, mano, hilário, tá ligado? Muito foda, assim.
Eu dei um tiro na sua avó e é isso, mano.
Eu queria até falar o que o Rômulo disse sobre a galera das antigas e tal. Na maioria das vezes não compreende, tipo, essa complexidade. O mundo gira, as coisas mudam. E as coisas são complexas, não são rasas. Um meme de um cara daqui de BH, da cultura, tá ligado? O cara é b-boy. Pô, o cara era um desenho do mano fazendo cocô. E no cocô tava escrito Djonga, tá ligado?
Tupac, tipo, do Tupac fazendo cocô.
Tipo, os caras zoando no comentário que o Djonga anda de Porsche Panamera, tá ligado? Pô, mano, você não entendeu nada que tá acontecendo, mano.
Entendeu Porra. Nada.
O cara não pode andar de carro rápido, mano. Já fica ruim. Qual que é o limite de quilometragem, de velocidade, quilômetros por hora que tem pra você virar um MC ruim? Me explica, na moral.
O cara que faz esse tipo de coisa não entendeu nada, ó. Eu vou falar um bagulho pra vocês que eu também já falei isso em publicação, velho. Eu fui ter um Nike com 24 anos de idade, 26 anos de idade, não lembro. Mas foi por aí, a primeira vez que eu tive um Nike na minha vida. Eu sou um cara que tem 33 anos, mano. Quer dizer, a primeira vez que eu tive um Nike na minha vida fazem menos de 10 anos, mano. A minha família é do interior do Ceará e eu já passei todo tipo, tirando racismo, porque eu não sou preto, eu já passei todo tipo de humilhação que vocês possam imaginar, mano. Eu nasci num lugar semiárido, fudido, pobre. Os meus pais se mudaram para São Paulo de carona em caminhão. E hoje eu sou um cara que tenho casa e tenho, mano, as roupas que eu tenho, tênis que eu tenho, que não são poucos. As roupas que eu tenho, que não são poucas, eu consegui, com muito esforço, uma boa parte delas eu consegui com o dinheiro da música, tá ligado? Normalmente, quando o cara fala uma coisa dessa, ele não entende o quão hip-hop pode ser você ver um cara andando de Porsche, bro.
Uhum.
É hip hop pra caralho, irmão. É,
não, pra caralho, velho.
Pra caralho de verdade, tá ligado? Eu gostaria de andar num Porsche e falar, mano, essa porra aqui salvou minha vida mesmo, sacou? E, tipo, dentro das coisas que a gente almeja, mano, pra nossa vida, principalmente as coisas que são, às vezes, um pouco exageradas, exatamente pela falta do básico, tá ligado? Tipo assim, mano, quem não tem o básico vai querer tudo, meu mano. Essa é a grande verdade da humanidade, brother.
Só que tipo, eu vou fazer uma coisa, tipo, não me entendo mal. Eu vou passar um certo pano pra esse cara aqui, um b-boy aqui de BH, ele postou uma foto do Tupac cagando, falando que, tipo, a bosta dele era o Djonga.
O Djonga tá difícil pra sair.
Particularmente os b-boys, eles se sentem um tanto quanto desvalorizados dentro da cultura hip-hop.
Total. Certo.
E você tem notícias de MC que ganhou uma vida boa fazendo rap, mas você não tem nem notícias de um b-boy que ganhou uma vida boa dançando. Todo lugar que você vai ver, toda cidade, b-boy é tretado com MC, tá ligado? B-boy não gosta de MC. Já vi treta de b-boy com MC. Gente das antigas me contando, ó, a gente tava lá cantando no palco, o b-boy tava lá dançando lá no meio da roda, não tava nem pro show da gente, tá ligado? B-boy fica rodando lá no chão lá, limpando o chão pros MC cantar, tá ligado? É, já vi comentário assim, tá ligado? Já vi essas tretas assim, tá ligado? Dentro da cultura. É meio que um recalque do cara também, tipo, um recalque injustificado.
É, rola no Brasil todo essa intriga, na verdade.
O cara vai ficar mordido mesmo, tá ligado? Os caras tá lá ganhando dinheiro.
Porra, mano, isso aí se cabe até no tema, né, mano? É, mas você não acha que se a porra do lance do b-boy, que é um bagulho espetacular, que deveria ganhar maior dinheiro e que só a Red Bull deu maior valor e deu aquele boom dos b-boy e tal, você acha que se essa porra, mano, não desse dinheiro que deveria dar e pudesse tirar os caras da merda, eles não iam querer andar de Porsche? Você acha que eles não iam querer estar do outro lado do balcão, de alguma forma? Porque eu tenho certeza que sim, mano. Ainda mais se o cara tiver origem pobre. Esse mano tem origem pobre?
Provavelmente, mano. Eu não conheço ele tanto, assim.
Parece que ele é preto e tal.
Então, mano, às vezes é esse lance do recalque, mas assim, porra, mano, eu tenho certeza que se o mano pudesse ganhar dinheiro, e ele deveria, porque, porra, mano, o lance da dança no hip hop é uma coisa incrível, incrível, fantástico, bonito pra caralho de se ver. Se ele pudesse ganhar dinheiro, eu tenho certeza que ele entenderia que essa crítica dele ao Djonga seria uma coisa assim, meio de um lance de ego, tá ligado? E ele deixaria isso de lado.
Só que o cara, infelizmente, o cara não tem perspectiva de ganhar dinheiro fazendo o que gosta, tá ligado?
Sim.
Com uma autodefesa, fazendo esse tipo de ataque, tá ligado? É a forma dele se expressar, a revolta dele de como ele é desvalorizado dentro da cultura, bota fé.
Sim, sim, sim. Não, é normal. Eu entendo também, mano, isso. Eu entendo isso. Mano, apesar de ser uma puta imagem desrespeitosa, eu entendo.
Não, pra caralho, velho.
Eu poderia fazer um podcast só falando dessa imagem, cara. Tem muita coisa pra se falar. Olha a cara do Tupac, tá ligado? Parece que ele foi picado por uma abelha, tá ligado?
Tupac com um pepe que eu fudo-se.
Ô, Marco, vamos para a próxima pauta.
Vamos.
Por isso, não percam o próximo episódio, porque nós também não.